Seja muito bem-vindo a mais um Adiciona One, número 203, rapaz, chegamos no número 203, hoje na Adiciona One, tá aqui comigo, uma criadora de conteúdo que fala de tecnologia, indicado por vocês e por todo mundo que marca em tudo quanto é lugar, e aí eu chamo e as pessoas aceitam, é legal pra caramba. A Cássia Kelly Nogueira, mais conhecida como K Nogueira. K, você tá aí?
Estou aqui, Marcelo, como você tá?
Tudo bem? Pô, muito bom te ter aqui, muito obrigado, viu?
Que honra estar aqui, muito obrigada pelo convite.
Que é isso, a honra é minha. Vamos lá, vamos ao que interessa. Lá na sua tenra idade, lá quando você estava ainda engatinhando, quem era a Kaká? Qual é que era a tua, cara?
Mano, eu sempre fui uma menina muito criativa, então eu inventava tudo que você imaginar. Quando eu ia brincar com meus primos, eu era a pessoa que inventava as brincadeiras, eu era a pessoa que... Por exemplo, as minhas irmãs, a gente sempre brincou de boneca, eu era estilista. Mano, eu costurava na máquina da minha mãe, fazia as roupinhas das minhas bonecas, eu era estilista mesmo, entendeu? Muito talentosa!
Mesmo? Mão na massa?
Sim, muito. E quando eu cresci um pouquinho, né, lá nos 15, 16 anos, pensei em fazer design de moda, queria muito fazer design de moda, mas depois eu desisti e fiz design gráfico, porque eu me identifiquei mais, sabe?
Caraca, design gráfico? Uhum. Mas design de moda e design gráfico são coisas bem diferentes, né?
Muito diferentes, aham. Uhum. Por exemplo, eu gostava muito de moda, gostava muito de brincar no computador e montando casinhas e tudo mais, no The Sims. E depois eu gostei mais de fazer arte, sabe? Então eu fazia pra escola, eu fazia PowerPoints assim lindos, maravilhosos, montava sites e tudo mais. Eu fui pro design gráfico, mas voltada pro design de web, sabe?
Uhum.
Querendo fazer design de web, só que na faculdade que eu queria fazer, não tinha ainda design de web. Acho que hoje em dia tem, mas naquela época não tinha, então eu fiz design gráfico. Foi muito legal, porque me ajuda muito hoje em dia.
Que ano foi isso que você fez design gráfico? Quando que você estudou isso?
2015.
Pô, o YouTube tava começando aí a pegar tração, né?
Eu só tenho cara de novinha, eu tenho 25 anos.
Ah, 25 anos ainda é novinha, fica tranquila.
Mas todo mundo comenta lá no meu canal, nossa, você tem 16 anos, 17 anos? Não. Nossa,
não me dá um susto desse, porque eu já trouxe aqui menor de idade, que eu descobri no meio da live que era menor de idade, tive que chamar a mãe pra autorizar.
No meio da live?
No meio da live chamei a mãe. Chama a mãe aí, porque, meu, sem autorização dos pais não rola.
Realmente, uso de imagem, né? Complicado.
Já aconteceu, já. E já teve também outros que eu chamei antes, gravei antes, gravei de dia, no horário legal, eu chamei o pai e falei, ó, fala aí que tá tudo ok. Aí falou que tava tudo ok, porque, meu, eu não vou correr o risco, né? Mas, cara,
não dá.
25 anos de idade, você é bem jovem. Quando você começou o canal e o que te levou a começar o canal?
Eu não me lembro certinho a data que comecei, nem o ano, mas eu acredito que foi 2016, 2015, 2016 ali. Eu tava na faculdade já, e aí, não, acho que foi 2014, agora eu não me lembro ao certo, foi nesse período aí. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, e eu tava com um tempo ocioso, sabe? O que você ia falar? Vou fazer merda. E aí eu comecei a gravar pro... Minha irmã, mas do meio, ela sempre foi, tipo... Queria muito ter um canal no YouTube e tudo mais, só que ela nunca teve coragem. Até hoje ela não tem coragem. Minha irmã mais nova tem canal e ela não. Então ela me encorajou. Não, faz você, que não sei o quê, que eu quero aparecer no seu canal. E na época quem tava bombando era a Kéfera. Tipo, eu era super fã da Kéfera. E aí eu comecei a gravar sketch, sabe? Então eu fazia, sei lá, expectativa versus realidade da escola, da faculdade, do Orkut. Tem um vídeo do Orkut, ó, é muito bom. É uma pérola, eu tenho vergonha até hoje dele.
Vídeo do Orkut.
Orkut, sim. Aí comecei a gravar assim, mesmo pra divertir, brincar com as minhas irmãs e tudo mais, porque elas são bem mais novas que eu. Então foi um ponto de encontro muito legal ali, de ter aquela conexão. E aí comecei a gravar vídeos e vídeos e vídeos. Em momento nenhum levei aquilo a sério. só fazia por brincadeira mesmo. Até que no final de 2017 eu sofri um pequeno acidente.
Como assim?
Eu caí na cozinha e quebrei a patela do meu joelho e fiquei 6 meses sem andar.
Nossa senhora, meu! Nossa, você quebrou o joelho, meu.
Mano, foi a pior época da minha vida, juro pra você.
Caraca.
Eu senti uma dor que vai ficar até hoje.
Quanto tempo de cama?
Eu fiquei 70 dias engessada.
Tá. Caraca.
Uhum.
É, 2 meses assim, e meio.
A gente usava, não era gesso, era uma tala que tirava, sabe? Você colocava e tirava. E aí, tirava pra tomar banho e era isso, sabe?
Caraca,
aí, eu fiquei um tempinho.
É maluco, né? Eu lembro quando eu quebrei a clavícula, cara. Eu também fiquei um tempão assim, tipo, endurado, uhum, assim, sabe? Dormia sentado, uma droga.
Nossa, pelo amor de
Deus. Nossa, quebrar osso é a pior coisa que tem.
Sim, não, foi horrível. E daí, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu tinha estágio, tinha um monte de coisa assim, combinado, sabe, pra fazer. E eu não tava andando. Ai, meu Deus, foi muito frustrante. Aí, o que, que eu resolvi fazer? YouTube, né? Comecei a gravar uns videozinhos pro YouTube, comecei a gostar da coisa.
Mas aí a decisão de fazer foi porque você tava sem fazer nada dentro de casa, foi isso?
Assim, eu já fazia alguns videozinhos, mas era só brincando. E aí quando eu fiquei literalmente sem fazer nada, na minha cama e tudo mais, no meu quarto, eu decidi que aquilo seria uma válvula de escape pra mim, porque, mano, eu tava muito depressiva, assim, foi muito duro mesmo, e minhas irmãs me ajudavam, todo mundo me ajudou nessa época, na verdade, fiz amigos, assim, pra vida inteira, porque ser amigo de alguém do jeito que eu tava, realmente é duro, e aí, foi aí que eu comecei a gravar, e aí quando eu voltei a andar, tava com 15 mil inscritos. Aí eu falei, ah, isso aqui pode ser que dá um caldo.
Pô, mas, pô, que legal, cara, olha só. Acho que você usou do seu tempo, né? O tempo que você tinha disponível, né? E que tava ali, que seria um tempo até jogado fora, né? Se você parar pra pensar.
Sim.
Você usou pra ser algo criativo e criar alguma coisa, né? De verdade, efetivamente.
Sim, eu podia só ficar jogando The Sims a vida inteira? Poderia. Mas eu resolvi não fazer isso.
Eu já joguei muito The Sims, cara, desde o primeiro. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com The Sims, que, meu, depois que eu aprendi, cheguei nessa conclusão, não consigo mais. Quando você tá jogando ali o The Sims, você começa a viver a vida.
Não, você
vai destruir a jogabilidade? Não, não vou. É pra você refletir, algo pra você refletir.
Ah, então, assim.
Não, imagina.
Eu gosto muito The Sims.
Não, é legal, o jogo é muito legal. Minha filha adora. Mas eu falei isso pra ela também, ela acabou parando de jogar.
Ah, não quero saber.
Mas é o seguinte, cara. Imagina, no The Sims, você perde um tempão vivendo a vida de um avatar.
Sim.
Será que você não podia estar vivendo a sua vida nesse mesmo tempo?
Mas você já parou pra pensar que você tá vivendo a sua vida e você para um pouquinho pra se divertir e viver a vida de outra pessoa?
Então, a vida de outra pessoa, você quer que ela durma direito, trabalhe bem, ganhe dinheiro, tem amigos. Porra! Será que você não pode fazer isso na sua vida?
Ah, é assim, você.
Eu jogava,
assim.
Eu achava legal pra caramba. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, nossa, velho, eu tô trocando. Isso, a vida desse cara aí virtual era pra ser eu. Eu que devia estar fazendo aquilo na minha vida.
Devia estar dormindo bem, comendo bem, fazendo exercício, passeando cachorro.
Não, eu tô aqui jogando. Eu tenho que fazer isso aí. Em vez de jogar, eu tenho que fazer isso aí.
É verdade. Mas no The Sims, por exemplo, eu jogo colocando pessoas em calabouços.
Que coisa meiga.
Transformando pessoas em vampiros. É desse jeito.
Tá legal, ele evoluiu muito o jogo. Ele não tinha essas coisas na época que eu joguei. Eu sei, minha filha joga hoje em dia, eu vejo que tem bastante coisa diferente.
É. Mas assim, The Sims eu jogava mais quando eu era mais nova. Hoje em dia é, tipo, muito raro eu abrir o jogo e jogar.
Faz parte, né? Faz parte, né? Jogos, assim como filmes, eles têm as suas épocas, né? Alguns transcendem, né? Mas Eles têm as suas épocas, cada um tem suas épocas. E aí, cara, você montou o canal. Quando você começou o canal, que você falou assim, vou levar a sério. Você falou lá, tem 1000 pessoas, isso dá um caldo, que nem você falou. Como é que foi? O que passou na sua cabeça do tipo, como é que eu vou fazer esse canal? Vou me dedicar a isso? Como é que vai ser?
Assim, quando eu decidi que eu ia gravar vídeos pra isso, o YouTube não dava dinheiro nenhum pra mim, entendeu? Então eu não podia fazer isso isoladamente, tipo, me dedicar 100% pra isso. Tinha que pagar as minhas contas. Tipo, eu sempre tive apoio dos meus pais e tudo mais, só que eu queria ter a minha independência financeira, né? E aí se eu ficasse ali sonhando com o YouTube e vai que isso dá certo, vai que eu não ganhei nenhum real com isso, então eu não... Em momento nenhum eu falei, vou fazer só isso, sabe? Então, eu era fotógrafa e designer, e no tempo livre, eu gravava pro YouTube. Então, eu gravava, tipo assim, dicas de fotografia, porque era o meu mundo ali que eu tava vivendo, e aplicativos pra fotografia, que ajudavam outras pessoas a fotografar e tudo mais. E aí, foi aí que eu comecei a migrar ali e encontrar meu primeiro nicho, né? Que foi ali de dicas de fotografia, de apps e tudo mais. Que de app eu tô até hoje, só não falo de fotografia mais, porque assim... Se me pedir pra tirar uma foto, eu falo, oh, meu Deus, muito obrigada, mas vai ficar por aqui mesmo, não quero não.
Cansou? Você cansou de falar de fotografia?
Assim, eu fotografava 5 horas pra ganhar 250 conto. Então, se você não pega ranço... É difícil pegar, sabe? É difícil pegar ranço. Eu gosto muito de fotografia, mas assim, tiro foto pra minha família e tudo mais, mas profissionalmente eu espero nunca mais ter que fazer de novo. Porque, nosso Deus, era muito ralado.
Você fazia que tipo de foto na época?
Eu fazia ensaio, fazia evento, o que caísse, tava fazendo.
Caiu na rede é peixe. Traz aí que nós aceita. Eu sei como é que é.
Desse jeito.
Mas no começo assim mesmo, né?
Eu preferia fazer ensaio, porque primeiro eu mandava, né? Assim, faz isso, faz aquilo e tal. Porque às vezes você não tem controle. Do nada tem uma pessoa fazendo uma coisa, então eu preferia tirar foto de ensaio. E era isso que eu fazia na época. E aí eu postava esses vídeos, e aí foi acontecendo a vida... De 15 mil passou pra 20 mil, de 20 mil passou pra 25 mil, ganhava R$400 do YouTube. E aí eu ia juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E aí quando entrou ali 2019, eu falei, eu preciso fazer isso aqui virar, porque eu quero muito, eu gostava muito de gravar, sabe? Eu tirava meu tempo livre pra fazer aquilo, porque, nossa, eu amava mesmo. E aí eu gravava, editava, postava, dava, sei lá, 500 visualizações. Quando muito, né? Mas foi assim que foi acontecendo. Nunca tive um vídeo viral, do tipo, bombou do nada. Sempre foi muito paciente formiguinha mesmo, sabe? Acontecendo pouco a pouco.
Esse trabalho de formiguinha, ele é essencial, porque é ele que cria um canal de verdade. Não é aquele vídeo, o vídeo que estoura... Ele pode trazer uma galera que não tem nada a ver com o seu canal. Ele é apenas um vídeo isolado que estoura. Agora, o trabalho que você faz todo dia, ele vai construir o seu público de verdade. Aquela galera que vai te acompanhar durante muito tempo, né? Você, na época, talvez você não soubesse disso. Porque todo mundo, quando começa um canal, quer ter um vídeo que estoura. E acho que, meu, fica na esperança. E são poucos que chegam no sexto mês e muito poucos que chegam no primeiro ano de canal sem parar. Trampando direto. Há quanto tempo você falou 2019, né? Pré-pandemia.
Que eu coloquei assim, quero que isso aconteça, foi. Quando virou ali 2018 para 2019, eu falei, eu preciso fazer acontecer, que senão. Porque assim, já tinha uma cobrança muito grande da minha família, do tipo. Ai, o que vai acontecer com ela, entende? Ninguém chegava pra mim e falava isso, ninguém. Mas eu sentia isso, entende? Meus pais, muito pelo contrário, eles sempre me apoiaram em tudo. Mas é óbvio que eles esperam que a gente tenha um caminho mais certeiro, né? E aí, eu assim, não era nem pra provar pros outros, mas pra mim também que eu era capaz daquilo. Porque muitas vezes eu falava pra alguém... Assim, até parente, sabe? Eu falava assim, eu quero muito que o YouTube dê certo e tudo mais. Aí a pessoa, você tem certeza? Por que você não faz um concurso? Sabe? que você tá estudando pra um concurso? E eu tava pensando, meu Deus do céu, Jesus tem que me livrar do concurso.
Sabe, ontem eu trouxe um cara aqui, Alexandre Nagak, veio aqui no programa ontem. E aí o Alexandre chegou aqui, o Alexandre é um cara das antigas e tal, começou como blogueiro, né, na época dos blogs ainda. Ele contou uma série de histórias, mas hoje um dos trabalhos que ele faz vários trabalhos de consultoria, né, de redes sociais e tudo mais, mas um dos trabalhos que ele faz é de trabalhar com as pessoas que são canceladas, retrabalhar a imagem delas.
Legal.
Olha só o trabalho que o cara tem hoje, quando um famoso é cancelado, começa essa situação, ele vai lá e é contratado pra ajudar o cara a retrabalhar a imagem dele, saber trabalhar com isso. Só pra você ter uma ideia de como isso tá virando um negócio tão profissional, né, cara, em todas as áreas. E ninguém acredita, né? Ninguém acredita no começo.
Até nem a gente acredita, né? Vamos ser sinceros.
É, mas eu acho que começa, depende muito das suas metas. Eu acho onde você seta, né, as suas metas, né, o seu objetivo, onde você quer chegar. Mas eu penso muito assim, cara, eu acho que você tem que fazer primeiro, porque você tem uma afinidade com a coisa, você gosta de fazer, se sente bem fazendo. Pra mim, o meu canal é um cano de escape, eu converso com as pessoas toda noite, eu falo com as pessoas, o público que me segue e tal. Eu adoro falar de tecnologia, adoro conversar com criador de conteúdo, adoro fazer transmissão de foguete. Tudo isso eu faço no meu canal. São coisas que eu curto. Eu não faço no meu canal um negócio que eu não curto.
Tipo, até porque hoje é 203, você disse no começo?
Oi, hoje é o quê?
Episódio 203?
É, hoje é o episódio 203. 203, cara.
Você ter a vontade de fazer 203 episódios, tem que gostar, não tem como.
É, se eu não gostasse, tinha alguma coisa muito errada comigo, né? Mas eu acho que é isso, a pessoa tem que gostar, porque você só descobre que você gosta de algo pra valer na vida quando você faz sem parar, quando você não enjoa, quando você continua. Porque é fácil falar, tô fazendo o que eu gosto, você tá, tipo, há 2 meses fazendo. É a rotina, é o dia a dia, eu tô há 3 anos fazendo o canal, e esse programa tem 3 anos, então, tipo, meu... É um negócio muito do tipo, a sua persistência, sua resiliência, de vontade de fazer acontecer, é o que vem em primeiro lugar, né? O foco vai mudando ao longo do tempo, né? É por isso que eu acho que, assim, eu não acho que todo mundo que tem canal no YouTube tem a vontade maluca de querer crescer pra caramba. Na verdade, eu tenho um receio. Vou até te dar um exemplo. Meu receio é que um vídeo estoure por um motivo bizarro, que às vezes vem famoso aqui no canal. E aí o cara fala alguma coisa, isso estoura, viraliza, e aí traz pra cá uma quantidade de pessoas que não tem nada a ver com o canal e estraga o canal. Eu tenho um público muito legal. Eu não quero estragar isso, sabe? Eu quero que cresça, óbvio. Eu quero ter mais gente que é tão legal quanto essas pessoas que já estão aqui hoje.
Entendo.
Mas eu não quero que venha uma galera. Eu não quero que venha uma galera do nada que vai trazer. Sei
porque
lá.
Aquela
cara.
Pessoa tem com um famoso, igual você falou. Ela não converteu por causa de você.
É. Não foi algo construído, é algo que aconteceu. E aí, às vezes, o motivo pelo qual pode acontecer pode ser o motivo errado, entendeu?
É, eu concordo muito com o seu ponto.
Esse tipo de coisa acontece, assim, é uma reflexão que às vezes a gente tem que ter, né? Porque a gente não quer número só pelo número, a gente quer um número qualificado, né?
É, a gente quer ser famoso só pelo número.
É, não, mas aí que tá, eu acho que não é uma questão de ser famoso. Famoso é muito relativo hoje em dia, né? Quantas pessoas você conhece que tem milhões de seguidores e você nunca ouviu falar?
É, verdade, mas naquela bolha ele é super amado e respeitado.
É. E fama também é algo muito efêmero. Porque do efêmero. Jeito que vem, vai embora. É. Do jeito que vem, vai embora, cara.
É verdade. Você fala uma coisa mal colocada, um negócio ali, já era.
Do jeito que vem, vai embora, e assim, quanto famoso a gente conhece que não é mais famoso? Deixou de ser famoso, desapareceu. É normal. Fama é um negócio temporário, entendeu?
É. Uma vez eu vi algum criador, eu não lembro o nome dele, infelizmente, que ele falou assim que a constante de ser influenciador e tudo mais é a mudança.
É, você precisa sempre estar aberto para mudança, né? Sempre, sempre, sempre. Não só de você ser criador de conteúdo, mas quem trabalha com comunicação sempre tem que estar aberto à mudança. Abraçar a mudança. E também tomar cuidado pra não perder o que você conquistou. E essa balança é muito difícil. O que você
só
conquistou...
Só tá difícil abraçar o TikTok.
Ah, é difícil, né? Se pra você tá difícil, imagina pra mim. Tenho barba branca, menina. É duro. O TikTok tá duro. Mas eu fiz o canal no TikTok. Tô postando umas coisas nada a ver lá. Mas não tô postando dancinha, porque acho que não vai. Eu tenho muito receio com os números do TikTok. Eu acho que é muito estranho, às vezes.
Você acha que é bot?
Eu acho. Eu acho que tem muito bot. Ou a maneira como ele conta o view, né? O view do YouTube é um view qualificado, né? O cara tem que assistir pelo menos por uns 20, 30 segundos pra conseguir ser considerado um view. Não tô falando de shorts, né? Tô falando do vídeo.
Assim já.
Então, não sei qual é o critério.
Também não sei.
Não sei qual é o critério que é considerado view. Não sei qual é o critério pra eles mostrar mais pessoas. Não sei qual é que é. É muito estranho.
Eu não entendo o algoritmo de lá. Mas eu acho estranho, por exemplo, um vídeo que tem 1.000 visualizações e 3 comentários. Estranho.
Pois é, cara. Tipo, isso pode ser algo da natureza da plataforma, da ferramenta. Mas, mesmo assim, quanto vale isso? Quanto vale um seguidor no TikTok? Quanto vale um seguidor no YouTube? É tão difícil conseguir um seguidor no YouTube? É. Sabe? Será que um seguidor no YouTube vale, sei lá, 10 reais? Se você quiser fazer uma avaliação de quanto vale, colocar um número, sabe? E o seguidor do TikTok, porque vem mais fácil, vale 1? Vale 10 centavos? Não sei. Só pra entender, sabe? Só para as pessoas começarem a pensar também. Poxa, os lugares mais difíceis para você conseguir seguidores são os que têm mais regras colocadas internas no algoritmo pra garantir que a pessoa que te segue realmente te segue. Não é por acaso, né? E aí você vai, entra em plataformas onde todo mundo vai nessa onda, sai uma plataforma nova, tá bombando, tá enchendo de gente, opa, os números, quero esses números, quero aproveitar, quero crescer, quero aparecer, porque eu sei que em algum momento eles vão cortar isso. Mas na real pode estar acontecendo o contrário também. Sabe o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo o seguinte, não sei, tá? Tô aqui no campo da hipótese, tô aqui só, meu... Nossa, demais. Eu tenho essas conversas com os meus amigos também, com outros criadores de conteúdo. Eu acho que o TikTok, de alguma maneira, ou ele permite que esses bots existam mesmo e dane-se, ele não faz nada pra tirar, deixa lá, porque isso dá mais view, e as pessoas falam, nossa, olha quantos views eu tô tendo no TikTok. E aí começa a falar pros outros, TikTok tá bombando, TikTok tá bombando, TikTok tá bombando. E isso vira propaganda da plataforma pra ela se firmar. E na hora que ela tiver lá em cima... Aí ela vai pegar e cortar tudo. E aí o cara vai falar, nossa, mas caiu tanto meu alcance. Mas nunca foi de verdade.
Entendo.
Entendeu? Sei lá, essa é a minha hipótese. Eu viajando aqui na maionese, sabe?
Assim, o que você acha? Eu não conheço o TikTok, pra ser muito real com você. O que eu faço TikTok? Pego o conteúdo do YouTube, coloco na vertical, transformo ele em um minutinho. E posto lá. Eu não consumo conteúdo do TikTok, sabe? É muito raro eu abrir o TikTok pra ver o conteúdo da fulana, sabe? Eu não conheço. Assim, a minha amiga, a Mania de Roxa, Sabrina, ela posta conteúdo lá. Eu abro lá, vejo ela, dou os likes lá nos conteúdos dela. E é isso que eu faço no TikTok, entendeu? Eu não tenho embasamento pra conversar sobre isso.
Eu também, eu vou dizer, eu não uso muito, mas, por exemplo, o TikTok, ele tem uma ferramenta de machine learning muito forte. Uhum. Ele já coloca pra você, você acabou de entrar na plataforma, você é virgem da plataforma, você acabou de entrar lá. Você chega na plataforma e você coloca lá, ele coloca um vídeo de uma menina dançando de biquíni, que tem pra caramba, sensualizando e o caramba, nossa, tem pra caramba.
Isso eu acho muito errado.
Pois é, mas tá lá e fica. Hoje eu vi um vídeo, a menina usando um áudio, muito comum agora usar isso, né? A pessoa dubla um áudio de um outro cara, né?
Aham.
Uhum. E aí um áudio falando de masturbação, nada a ver, cara.
Meu pai eterno.
E não tem nenhum filtro, não tem nada, tá ligado? Aí até é lógico... É lógico que isso vai longe de alguma maneira, do tipo, ou vai longe pelo ridículo, ou vai longe pelo... Meu, isso daqui é um negócio que tem um apelo sexual, cara, não é legal. Tá ligado?
Não é legal mesmo.
Não é legal. Pra isso tem o OnlyFans. Vai no OnlyFans, cara.
É. Lá é o lugar.
Pois é, né? E aí fica meio bizarro, porque aí parece que esses números todos que estão lá, não dá pra você sentir firmeza que eles são números reais ou quanto é real. Você fica com o pé atrás sempre. Essa sensação que eu tenho.
Não, eu concordo bastante com você nesse ponto. Eu também não tenho essa noção real de que quem tá me seguindo e quem não tá realmente.
Pois é,
eu tenho pouco mais de 2 mil lá, mas eu não vejo essas pessoas interagindo, sabe?
Depois tem uma outra coisa maluca, não sei se já aconteceu com você, aparecem uns comentários, às vezes, em outras línguas, nada a ver.
Não, eu nunca reparei isso.
Nossa, acontece bastante isso. E boa parte disso também, eu acho que é por causa que não tem nenhum tipo de filtro pra nada. E óbvio que pode ser bot, mas eu acho que as pessoas acabam vendo um vídeo e se apaixonam, às vezes, pela imagem e não pela pessoa. Sabe? Às vezes um efeito, né?
O pessoal de lá é muito grande, né?
É. Eu não acho que é uma rede pra se seguir pessoas. Você vai seguir os amigos, obviamente, mas ela não tem essa característica de seguir pessoas. Ela tem uma característica de consumo rápido, sabe? De mídia. Deixa eu achar algo engraçado. Uhum. Deixa eu achar algo que eu gosto de novo.
Tô aqui no banheiro.
É, tipo, você passa muito rápido. Pá, 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 pá. E, meu, é um negócio meio, sei lá, meio estranho. Sei lá. Eu acho que tem muito que evoluir. Não dá pra negar a rede. E ela tem seu mérito de crescer. É, ela tem todo o seu mérito de ser o que ela é hoje, de alguma maneira. Mas eu me questiono muito dos métodos que estão sendo utilizados. Ou da maneira como a coisa parece ser, pelo menos.
Faz sentido. Uma coisa que às vezes eu fico pensando é que a conversão de pessoas do TikTok pro Instagram, por exemplo, é muito boa, sabe? Eu não sou amiga dela nem nada, mas eu tenho uma conhecida que ela bombou no TikTok e ela bombou super rápido no Instagram por causa do TikTok.
Ela conseguiu migrar, galera. Entendi.
Exatamente. Então, nesse ponto, eu acho que o TikTok é muito positivo. Não se sabe quantos por cento são bots no TikTok, mas 100 mil pessoas do TikTok foram pro Instagram dela. Então, achei que foi uma conversão legal.
Não, isso é um ótimo número. É bom saber desses casos pra gente entender. Quantas pessoas ela tinha no TikTok?
Deixa eu só conferir agora. Mas eu acho que ela tem mais ou menos uns 500 mil.
Ela conseguiu levar 100 mil? É coisa pra caramba. É coisa pra caramba se ela conseguir levar.
Vou ter que ir lá, porque faz muito tempo que eu não consumo nada dela. Nossa, é até estranho procurar aqui no TikTok.
É, então, eu acho que é uma rede, sei lá, eu acho que tem o público deles, sabe? O TikTok tem o público deles.
Nesse momento, ela tá com quase 900k.
É, 900k pra 100k ainda é um bom número. Ela conseguiu fazer isso, ainda é um bom número. Mas já não é de 500 pra 100, né? Mas 900 pra 100 é quase 1 milhão, 10%. É um número legal, 10%, cara. Uhum. Acho que é válido pra caramba. E até porque é uma rede, quem tem TikTok geralmente tem Instagram, então... A pessoa tá nos dois, sabe? Mas eu não sou o cara que consome mais conteúdo. Eu parei de ser o cara que consome conteúdo no TikTok. São raras as redes que consumo conteúdo de verdade. Acho que cada vez mais eu consumo conteúdo no YouTube. E você?
Eu também. O dia inteiro. Qualquer coisa que eu preciso, por exemplo, descobrir, eu vou no YouTube. Tudo eu assisto no YouTube. Fofoca, assisto no YouTube. Meus amigos assistem no YouTube, tudo. Até no Instagram eu sou meio, sabe... Eu não uso tanto.
E Facebook? Facebook virou coisa de velho já?
Olha, eu não lembro a última vez que eu abri o Facebook.
Ah, é, virou coisa de velho. É igual TV. Ninguém assiste mais TV, ninguém mais usa o Facebook. Só os velhos.
Meu pai usa o Facebook. Se eu chamar ele de velho, vai ficar complicado.
Ah, mas filha, eu sei como é. Eu conheço. Nossa senhora. É o cara que lia jornal. É o novo cara que lê jornal é o cara que fica lê Facebook, tá no Facebook. Eu tenho canal no Facebook, eu criei um canal no Facebook, eu tenho meu perfil no Facebook. De mas lives? Tem. Essa live agora ela tá lá. Eu chamo quando eu falo cara de livro, né? Cara de livro? Facebook, cara de livro. Eu faço essa brincadeira, tá lá ao vivo, né? E tá rolando, mas. Putz, cara, eu não sei. Eu sei que cada plataforma ele tem o seu próprio público, tá? Isso, uhum. Isso funciona dessa maneira. Por isso que eu transmito para vários lugares. E eu testo para ver o que acontece. Mas em algumas plataformas que eu estou transmitindo há algum tempo, que nem o Trovo, eu não vejo ele engrenar. Por causa que, meu, talvez lá não tá o público que serve pro meu conteúdo, sabe?
Uhum. Mas a Trovo é uma rede social tão nova que muita gente nem conhece.
É, eu tô lá quase um ano.
Uhum. Por exemplo, a gente que é do mundo de criadores e tudo mais, sempre que surge uma rede social nova, a gente já corre pra ver o que tá acontecendo lá. Mas eu realmente olhei pra troco e falei, ah, acho que vale a pena.
Pois
porque,
é.
Né?
Se é, você não tá dando isso. Não custa nada, eu tô lá.
Não, é. Você tá fazendo seu conteúdo pro YouTube, assim como pro Facebook, assim como pro Twitch, então lá é só mais um lugar que você tá passando seu conteúdo que você pode ser descoberto por alguém.
Apesar do Trovo. É, apesar do Trovo ser uma rede de mais voltada pra games mobile. Cara, eu coloquei o conteúdo lá, porque eu coloco no Twitch, no Twitch vai bem, cara. O Twitch já deu uma diversificada muito grande no conteúdo. É legal o conteúdo. Eu também. Gosto bastante. E tem essa sede, acho que da galera que tá lá, de ter mais conteúdo, mais live, que não é só jogo.
Eu concordo muito com o que você falou. Eu comecei a fazer live lá de... Indica no aplicativo, eu faço organização no meu celular, você viu lá no canal?
É uma das coisas do seu canal que parece que dá mais certo, né? O lance da organização do celular. A Paola que veio aqui, a Paola Zossi, também falou disso, né?
Sim, E eu comecei a fazer isso lá e eu cheguei super rápido a 1K lá, sabe? Não sei se um pouco do meu público também foi pra lá, porque, né, é o mesmo nicho, ia me ver fazendo ao vivo. Então, eu gostei bastante. Pro ano que vem, eu quero continuar na Twitch. Infelizmente, esse ano, nossa, aconteceu um monte de merda na minha vida. Então...
Conta mais, conta as merda.
Então...
Quero saber de tudo.
Assim, esse fluxo de criação, ele... me atrapalhou muito, assim, num nível que você não tem noção, ele me quebrou. Então eu tava vindo num fluxo de postar todos os dias, no ano de 2019, no ano de 2020, eu tive um crescimento muito grande, sabe? Então, eu, em 2021 entrou e eu continuei, sabe? Eu não tirei 10 dias de férias e nesses anos. E aí eu continuei produzindo, e chegou uma hora que eu não conseguia mais, eu não conseguia ter criatividade, eu não conseguia. Simples
burnout,
assim.
Famoso burnout.
É, exatamente. Eu não fui diagnosticada, tipo, está com burnout, mas, assim, do meu ponto de vista, foi exatamente isso que aconteceu. E comecei ali de janeiro, fevereiro, meio que forçando, pegando ideia da galera que mandava pra mim, cara, faz esse vídeo, eu fazia. Mas da minha cabeça mesmo saiu um vídeo que eu falei, nossa, vou fazer. Começou a acontecer depois de outubro, pra você ter noção. E aí, eu tava extremamente estressada, extremamente ansiosa. Pra você ter noção, eu desenvolvi um problema no intestino, que ele não retém as minhas vitaminas. Eu como as vitaminas e as vitaminas não vão pro meu intestino. A minha imunidade foi no chão. Assim, fodeu.
Geral.
O meu psicológico foi tão afetado que afetou o meu físico, sabe? Então a minha saúde tava no lixo. Eu via cada dia que os meus números estavam tipo assim, sabe? Caindo. Porque eu não tava entregando. Simplesmente eu não tava entregando. Eu falava assim, eu vou postar vídeo tal dia. Eu sentava na frente do meu computador e não conseguia produzir, sabe? E aquilo foi tão desesperador pra mim que eu desenvolvi um tipo de rejeição, sabe? Eu chegava pra escrever um roteiro e simplesmente quando eu via, eu já tava fazendo qualquer coisa menos o roteiro. Aí...
O que te levou? O que você acha que te levou a se sentir assim? Você conseguiu identificar o momento, o motivo?
Muita coisa aconteceu nesses 2 anos. Eu fui hackeada, eu desenvolvi esse problema, eu sofri um cancelamento. Então, assim...
Você sofreu um cancelamento?
Assim, de leves, porque...
Peraí. Você sofreu um cancelamento? Não, de leve. O que é um cancelamento de leve? Me explica o que aconteceu. Explica aí a sua versão da história.
Tá, eu explico. Seguinte, eu não lembro exatamente o ano, mas estava acontecendo o movimento de vidas negras importam, né, lá nos Estados Unidos, e saiu um vídeo falando com palavras que a gente não poderia... Ah, esse assunto me dói até hoje.
Não, põe pra fora, cara, fala o que você sente mesmo, relaxa.
Saiu um vídeo falando de palavras que a gente não poderia usar porque vinham de origem escravista e tudo mais. E aí... Mano, eu juro pra você, eu jamais falaria alguma coisa que fosse ferir outra pessoa por causa disso, entende? Eu não vou falar a palavra aqui porque o YouTube é um saco, né? Mas a palavra
não, pode
com
falar.
L,
pode falar.
Eu não ia ser racista, sabe?
Tá bom.
Uhum. E aí, eu gravei um vídeo explicando um aplicativo. E aí eu peguei e disse a palavra criado mudo. Só isso. Eu falei a palavra criado mudo. E aí, uma pessoa veio no meu vídeo e falou, cara, você não pode usar mais essa palavra, porque ela criado é mudo. Isso. É, você não pode mais usar essa palavra porque ela vem de origem escravista e tudo mais. Me explicou por que eu não podia usar aquela palavra, porque os escravos na época da escravidão ficavam do lado da cama segurando as coisas pro seu senhor, né? E por isso vem a origem da palavra, criado mudo. De um criado que ficava caladinho ali à noite do lado da cama.
Nem eu sabia disso. Nem eu.
Pois é, eu também não sabia, sabe? Eu não sabia. Só que aí essa pessoa falou isso, eu respondi, muito obrigada pela informação e tudo mais. Aí veio outra pessoa embaixo e comentou, realmente, cara, não sei o quê. Assim, foi uns 3 comentários, muito de boa, falando pra mim, cara, não usa mais essa palavra. E eu não sei o porquê, motivo, razão, circunstância. A minha teoria é que pegaram esse vídeo e mandaram em algum lugar, sabe? Uhum. Assim, falando, olha essa branca esquisita que tá falando coisas sobre...
Quiseram pichar em você a marca de ser uma racista.
Exatamente. Tá. E aí, eu comecei a receber muito hate nesse vídeo e no meu Instagram, sabe? Começou a mandar um monte de mensagem me ofendendo, me chamando de branca, privilegiada, puta, tudo que você possa imaginar, sabe?
Aí pode. Quando você tá falando do móvel criado mudo, você nem sabia de história nenhuma, aí não pode.
Exatamente. E aí eu tirei os comentários daquele vídeo, pedi desculpa no Insta, falei, olha gente, tá acontecendo isso, eu peço desculpas porque eu realmente não sabia, não fazia a menor ideia, e eu fiquei pensando muito do tipo, por que que ninguém para falar, olha, isso aqui não pode usar, sabe, por que que não vem só vem me xingar. E aí, esse fato me quebrou muito,
porque eu tinha medo de falar qualquer coisa.
Eu fiquei com muito medo de falar qualquer coisa na internet.
Eu imagino, mas sabe o que eu acho? Eu acho que existe um bando de gente que quer causar.
Não, porque eu concordo.
Uma coisa, eu acho que assim, existe uma coisa do tipo, olha, tem coisas que você não pode falar que às vezes fogem da história ou deturpam a história como ela é. E tem coisas que são fazem parte da língua.
Sim.
Se você quer mudar a língua, cara, é complicado, é uma coisa cultural a língua, sabe? Se as pessoas estão falando isso, levando o valor que aquilo teve do passado, ela fala aquilo porque ela sabe como era no passado e carrega aquele valor do passado para aquilo que ela tá falando hoje, depois de 100, 200, 300 anos depois, aí você pode sim falar, meu, isso não é legal o que você tá falando, porque ela tá carregando o valor com ela de verdade, ela sabe, entendeu? O valor do que ela tá falando. O valor pra mim, até você me contar isso, criado mudo, é um móvel que fica do lado da minha cama. Só isso.
Sim.
Eu podia chamar de qualquer outro nome. Eu posso chamar ele de, sei lá, cara, o quadradinho da cama.
É.
Pra mim, criado mudo, quadradinho da cama, mesma coisa pra mim. Mesma coisa. Mesa de apoio do lado, mesma coisa. Chamar de um, chamar do outro, mesma coisa, cara. Não muda nada pra mim. Por quê? Porque eu não levo o valor de tentar machucar alguém ou saber que isso foi usado no passado e eu usar de propósito pra tentar machucar alguém. Não. Eu não faço por isso. Então, se eu chamo de criado mudo, chamo de 34, chamo de quadrado do lado da cama, pra mim é a mesma coisa. Eu só estou me referindo àquele móvel ali que tem um nome que eu aprendi desde quando sou criança. Chama criado mudo.
Sim.
Sabe? Agora, as pessoas quererem mudar a língua por causa disso, isso é um exagero. Não precisa ser assim. Quando fazem isso, na verdade, criam um movimento contrário. De pessoas que ficam com mais revolta ainda, de movimentos que são justos e legais pra caramba. E não é assim que você vai resolver as coisas no mundo. Muito menos na sua sociedade. Sabe? Eu acho que assim, é muito mais importante, na minha opinião, quando uma pessoa chega pra mim e fala, não me chame deste nome, desse apelido, ou às vezes até de um jeito que você acaba chamando de uma brincadeira, a pessoa vem e fala pra você, e a partir daquele momento você fala, desculpa, não sabia, não vou chamar mais. Né? Independente do que for, acho que para aí. Porque, meu, tem amigo meu que é negro, a gente chama o cara de alemão, e o cara topou isso com um apelido, e o cara é conhecido como alemão. Assim como tem amigo meu que é negro, que é conhecido como negão. E leva de boa. E também tem gente que eu conheço que são negros que não gostam. E eles falam e a gente não chama.
É.
Da mesma maneira que você chegar pra mim e me chamar de Marcelo. Eu não gosto que me chame de Marcelo. Meu nome é Marcel. O nome tá escrito aí embaixo, desgraçado. Vem e escreve Marcelo. Tá ali o nome do canal. Eu falo. Nah. O cara me chama de Marcelo. Eu vou lá e erro o nome dele também. De propósito. Pô, tá o nome do canal embaixo escrito. Então assim. É uma coisa pessoal, né?
Sim.
E eu acho que é assim que funciona.
E foi uma coisa que me privou, sabe? Porque eu fiquei pensando, será que eu sou... Que eu fui má pra alguém? Será que eu realmente magoei alguém com o que eu falei? E aquilo, assim, por mais que eu tentasse não pensar do tipo... Não, foi só uma palavra. E muitas pessoas negras vieram falar pra mim, Ká, para com isso, não se culpe por isso. Se aprendeu, tá tudo certo. Mas eu ficava me culpando internamente, sabe? E aí foi muito tempo de reflexão interna e terapia para conseguir desvincular. E eu ainda não consigo, por exemplo, gravar um story de boa, sabe? Você pode perceber que no meu story tem poucos tracinhos. Porque eu não consigo, por exemplo, pegar meu celular e sair falando como eu fazia antigamente.
Você se sentiu travada, polida?
Me senti travada,
Você acha que por causa disso você se sentiu uma pessoa menos livre pra se expressar do que era antes?
Eu não me sinto, tipo, sem liberdade. Eu sou livre pra falar o que eu quiser no meu stories, isso eu sei. Mas eu fico com aquele medo de falar alguma coisa e ofender outra pessoa, sabe?
Mas é uma barreira psicológica, né?
É uma barreira psicológica que tô tratando na terapia. Entendeu? Mas é um processo, sabe? Que não,
cara,
tá fácil.
É muito maluco isso, né? A gente para pensar do tipo, meu, as pessoas às vezes elas querem entender alguma coisa. Então ela tende a ir pra um lado da história que não existe, ela cria uma narrativa em volta disso, pra justificar algo que, meu, ela já tava procurando, sabe? Eu acho isso o fim da picada, cara. Acho isso o fim da picada. E eu acho que, assim, se as pessoas não pegarem e começarem a ter o senso comum do que realmente é viver em sociedade, você aceitar que as pessoas são diferentes e não tentar mudar a maneira como elas falam as coisas, entendeu? Se você se sente ofendido com alguma coisa, você fala pra aquela pessoa, eu me sinto ofendido com isso. Não se refira a mim com isso ou não fala isso perto de mim, por favor. É diferente.
É diferente.
Você tá falando num veículo de massa, e essa é uma consequência de estar num veículo de massa, que é um YouTube, que é um Instagram da vida, que tem pessoas que vão aparecer lá que pensam de forma diferente de você.
Sim.
Que enxergam as coisas de forma diferente. Essas pessoas do outro lado não podem querer que você tenha um tratamento um a um com elas, como você tem com a sua irmã, com uma amiga sua de infância, com alguém que trabalha com você, que tá do seu lado quase todos os dias. Cara, é uma pessoa que tá assistindo, mas ela não é próxima sua. Por mais que você tenha respondido algumas vezes essa pessoa no YouTube ou em qualquer outro lugar, meu, ela não tem o direito de entrar na sua vida e te cobrar nada. Ela tá rompendo uma linha muito tênue, onde ela acha que ela tem esse direito. Não tem.
Concordo.
Não tem, a pessoa tá assistindo. Por mais que eu diga que, e isso é verdade, eu acho que todo criador de conteúdo tem que ter essa consciência. Nós, criadores de conteúdo, nós não somos o dono do canal no YouTube, da conta no Instagram.
Não.
Dono é quem assiste. Dono
é.
Quem tá assistindo são os donos de verdade, porque se eles aparecerem, o canal morre.
Exatamente.
Não é? É assim que funciona. Só que, assim, eles são os donos, mas peraí, eu também não sou funcionário deles. É uma troca. Eu crio conteúdo pra eles. E tomara que eles curtam, né?
É.
O que você acha? Você acha que é por aí? Você acha que tem muito disso que eu falei, das pessoas quererem passar essa linha, sabe? De o espectador versus a pessoa que tá apresentando, o apresentador, a pessoa que tá do outro lado criando conteúdo?
Já aconteceu várias vezes de conhecer pessoas incríveis que assistiu o meu canal e a gente se tornou amigos e amigas e tudo mais. Isso aconteceu de pessoas extremamente invasivas, entende? De querer saber de coisas muito pessoais, de encher o saco mesmo, vou falar a palavra certa, né? Porque tem gente que perde a mão total. Eles acham que porque te vem 10 minutos no YouTube todo dia, são seus amigos e te conhece a vida inteira. E eu sou muito transparente nos meus vídeos, mas é um recorte de 10 minutos da minha vida. Que eu tô ali gravando. Eu não tô tendo problema com a minha mãe, eu não tô tendo problema com a louça, eu não tô tendo problema com nada. Então é muito difícil a pessoa simplesmente me julgar pelos 10 minutos que ela tá vendo. Eu não sou uma pessoa perfeita, também não sou uma pessoa terrível. Então, como você disse, eles... é uma troca. Eu faço, eles assistem. Do mesmo jeito que eu tenho total carinho por eles, eu também espero que eles tenham aquele carinho por mim, mas que não seja uma coisa abusiva, sabe?
As pessoas acabam, tipo, por exemplo, acontece isso. Sabe, por exemplo, tem gente que aparece aqui no meu canal e não conhece o canal. E isso é muito comum, porque eu entrevisto sempre gente diferente, né? Terça, quarta e quinta. Então, tipo, eu sempre tô falando com gente diferente. E vem o público dessas pessoas assistir a entrevista. Porque muitas vezes o criador de conteúdo, ele não tem um lugar pra contar um pedaço da vida dele, ou como ele cria o conteúdo no canal dele. E aqui eu resolvi transformar isso no meu canal, um lugar pra eles poderem fazer isso também. Porque eu gosto de conversar também. Eu gosto de bater papo. Essa é a real. Mas... no final, essas pessoas vêm, às vezes elas se chocam, porque elas esperam, elas acham que vai ser um programa de entrevista. Ó, eu vou ser entrevistado por tal pessoa. Elas não entendem que é uma conversa, que o MC One on One, que é one on one, um a um, é um diálogo, né? Então eu converso com você, você conversa comigo, eu exponho minhas ideias pra você, você expõe as suas ideias pra mim, e às vezes é legal você ver o conflito dessas ideias, ou... a similaridade entre elas. As duas coisas são legais de ver acontecer, sabe? Um trazer uma outra ideia diferente do que a pessoa pensa, um ponto de vista. Acho isso fantástico. Já aconteceu várias vezes aqui, é muito bom quando é assim. E quando as pessoas se entendem dos dois lados, né? Só que aí, às vezes a galera que tá assistindo, cara, vai lá e comenta. Pô, o cara só interrompe. O cara toda hora fala. O cara não deixa a pessoa que tá sendo entrevistada falar. Ele não entendeu que é um diálogo. Não é um monólogo. E aí eu vou lá e respondo pro cara. É um diálogo, amigão. É dos dois lados. Eu falo, você quer assistir o monólogo? Quer assistir a pessoa que tá do outro lado, que eu tô conversando, só ela falando? Vai no canal dela, ela já faz isso. Não precisa vir aqui.
Uma coisa que eu sinto muita falta é isso, sabe? De, por exemplo, ter mais gente interagindo num vídeo. De ter collabs. Com a pandemia ficou quase impossível, às vezes. Mas collabs, por exemplo, do mesmo vídeo, trazer pessoas pro seu contexto, você no contexto daquela pessoa. Essa troca de conversa, de experiência e tudo mais que você tem em outros ambientes de trabalho, no YouTube é muito difícil, sabe? Teve uma amiga minha que falou assim que tinha medo, por exemplo, de falar com outra pessoa porque tinha medo dela roubar as ideias, sabe? Então, tem muito isso de você não poder ser... Eu, por exemplo, eu falo de tudo. Se quiser roubar as ideias, eu vou saber.
Olha, quem estuda comunicação sabe que discurso é a coisa mais fácil do mundo de ser roubada.
É verdade. Mas é muito difícil ter uma comunicação direta, assim, com um colega de trabalho, né? É trabalho. YouTube é trabalho, sim.
É muito difícil.
E ter essa conexão e essa conversa direta de ir lá, aparecer com a outra pessoa. É muito, muito difícil ter esses encontros, sabe?
Mas eu acho que a gente tem que provocar, por exemplo. Tem um brother meu. Você tem que provocar, você tem que correr atrás. Eu acho que é isso. Eu acho que é o papel do criador de conteúdo também, quando ele sente a necessidade. Se ele não sente a necessidade, não tem porquê. Mas quando ele sente a necessidade desse tipo de conteúdo, de momento, de interação, ele ir atrás mesmo, cavar e conseguir, entendeu? Que é o que eu faço. Eu faço essa parada, mas...
Você conversa todo dia com pessoas diferentes.
E tá sendo um negócio muito bom pra mim. Eu aprendo muito, cara. eu aprendo demais e não só aprendo, como eu curto. Eu me sinto bem fazendo a parada. Uma vez ou outra aí aparece um Barnabé aí que é chato, mas é normal também. Eu não posso querer que tudo vai ser legal pra caralho. É a vida, é o ser humano, tá ligado? E mas eu vou dizer que 98% é legal pra caralho das pessoas que eu trago aqui, sabe? Eu acho que você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Tem um brother meu que é o Montalvão. E eu tava conversando com o Montalvão, a gente sempre conversa bastante. E aí surgiu a ideia do tipo, mano, ele queria que eu explicasse como é que é o lance do arrefecimento em celular, que esquenta, gamer e não sei o quê. E tinha muita gente no canal dele reclamando que no COD Mobile, que é o jogo que ele joga lá no canal dele, esquentava pra caramba. Falei, vamos lá, eu explico. Aí a gente fez um vídeo, eu explicando. E aí quando terminou, ele falou assim, pô, ficou legal pra caramba. Aí as pessoas curtiram. Então vamos fazer um programa junto? Vamos fazer um programa junto. E aí a gente começou, hoje inaugurou o primeiro, Gamer Tech. A gente explica a tecnologia gamer no canal dele, não tinha. Entendeu? Então, de repente, o que falta um pouco mais dessa fraternidade, eu acho, entre os criadores de conteúdo. Às vezes a gente vê isso acontecer, mas em clubinhos fechados. E eu até entendo que é difícil você... Quanto é difícil, às vezes, você achar alguém que vai ser um bom par pra isso, sabe? Porque o seu canal, você se sente como se fosse sua casa também, né? Você tem um pouco desse sentimento, né? Você quer manter a casa limpa, organizada, arrumada. Você não quer trazer qualquer um pra sua casa também.
Não, né? Com certeza.
Você corre o risco, né? Mas se você se desfaz dessas amarras, se você se liberta desses sentimentos, você fala o seguinte, meu, isso aqui não é minha casa, isso aqui é um palanque, é um lugar pra subir e falar, eu quero promover isso. Então, eu encarei dessa maneira o meu canal, tanto é que eu trago aqui criadores de conteúdo que, meu, começaram outro dia. E trago aqui o Iberê do Manual do Mundo, o Rafinha Basso, esses caras tudo já passou por aqui. Mas eu gosto de trazer gente diferente, meu. Não importa o tamanho, é legal você trazer as pessoas diferentes. Você quer assistir só gente famosa? O Flow já tá lá fazendo isso. O próprio Rafinha já tá fazendo isso. O Podpá tá fazendo isso. Se eu for trazer só gente famosa, eu sou mais um desses caras. Eu quero trazer, meu, gente legal, que eu não conheço. Quero conhecer mais pessoas, mano. Isso é o mais legal da vida. Você vai num bar, você senta pra conversar com os amigos, mas o mais legal é quando os amigos trazem outros amigos, você conhece e fala, mano, quero conhecer, figura. Né?
Fazer novas conexões.
É isso aí.
Eu falo conexões do nada.
E aí, você pensa em fazer algo assim, agora que a gente tá conversando aqui, você já parou pra pensar, tipo, que seria mais legal às vezes fazer isso? Fazer um conteúdo em conjunto com pessoas que são legais e que você curte? Começar, sabe?
Sim, ano que vem, se tudo der certo e a pandemia realmente estiver mais de boas, eu quero viajar, ir na casa da pessoa, gravar junto com ela e trazer conteúdo pro meu canal, pro canal dela e ter essa troca realmente, sabe? Porque não é interessante só pela conexão, mas também pra trazer novos públicos, interessante pra ela, interessante pra mim. É uma troca ali, né? Que vai ser muito legal do meu ponto de vista. Então, eu tenho essa
vontade. Você tem que estar aberta, né? Pro ponto de vista diferente também.
Sim.
Ele acontece, cara. O choque de ideias acontece quando você começa a trazer pessoas que você não conhece muito bem, que é o caso que acontece aqui. Aí, saber lidar com isso é difícil, viu, meu? Não é fácil, não. Eu fui aprendendo ao longo desse tempo. É um processo interno, gigantesco, pessoal.
É verdade, eu concordo. Mas primeiro eu quero começar com os amigos. Né?
É o que faz sentido, né?
É, o que faz sentido. Aí depois, se
der começar certo com os inimigos, amigos. Começar com os inimigos não é uma boa ideia.
Graças a Deus eu não tô tendo. Se tem inimigo, não me contaram.
Tem. Sempre tem. Sempre tem, cara. Sabe qual que é o maior inimigo? Ou melhor, sabe qual que é o seu futuro inimigo? Seu futuro maior inimigo é o seu maior amigo.
Não, para com isso.
Porque, meu, é sério. Tipo, as grandes decepções da nossa vida, os grandes traumas de relacionamentos que a gente tem na vida, vêm das pessoas que estão mais próximas da gente, não das pessoas que estão distantes.
Nesse ponto eu concordo.
Você tem que saber lidar com isso, né?
Tem que saber, né? Mas quando chegar na hora, eu vou descobrir como.
Na hora você vai ficar puta, amigos, pra caralho.
Não façam isso.
Você vai ficar, não tem. É inexorável, tipo assim, faz parte do ser humano, essas coisas acontecem, sabe? Uhum. E é difícil, não é uma coisa fácil.
É. Mas assim, eu nunca tive por exemplo, um amigo que tivemos uma grande briga e nos afastamos, sabe? Sempre foi assim, a gente é muito amigo, só que o contexto da vida dele, o contexto da minha vida, foi levar a gente pra lugares diferentes. E aí, a gente se fala quando se vê, que é nunca, mas mas assim, não teve uma briga, não teve uma ruptura, foi assim, se distanciou.
Isso é normal, isso faz parte.
É, faz parte.
Então, mas às vezes você vai encontrar situações que vão te magoar e vão magoar outra pessoa também. Aí sim, algumas delas são irreparáveis. É meio complexo isso na vida, infelizmente. E pode acontecer, e acontece com todo mundo. Se não aconteceu com você, você tá com sorte.
Vai acontecer.
Infelizmente, vai acontecer. E você vai aprender com isso.
Uhum.
Você vai aprender, como todo mundo na vida aprendeu. Como esses fios brancos aqui, todos já aprenderam. Ó.
Todos. Esses fios brancos são experiências. Eu tinha um professor de matemática que falava isso.
Meu, é que, putz, se você é menina e tal, eu tô segurando a onda, mas eu vou te falar a real, tá ligado? Enquanto tava aparecendo aqui, ó, no cabelo, quando aqui começou a aparecer um fio branco ou outro, eu falei, beleza. Dá pra encarar. Uhum. Quando eu deixei a barba crescer, que ainda não era branca e tal, curtia a barba, deixava vir, sai, tira, põe a barba e tal, fala legal. Quando a barba começou a ficar com os pelos branco, eu falei, caraca, me deixa mais velho, né? Eu fico com um aspecto mais maduro e tal. Quando eu tiro a barba, eu pareço um moleque. Aí quando vem, eu fico com um aspecto mais, né, mais maduro, assim, o cara mais experiente, né? Puta, até o dia que apareceu o primeiro pentelho branco no saco, cara. Aí...
Ai, meu Deus.
Aí eu sabia... Eu sabia que eu tava na ladeira abaixo. Aí... Nossa senhora, chorei muito, cara.
Ah, para, você não chorou, não.
Outro dia eu trouxe aqui uma pessoa que eu amo de paixão, a Luísa Posse, conhece? É uma cantora. Cantora.
Ah, sei.
Isso, já fez The Voice, já fez várias coisas, né?
Quem é?
Dança, a Dança dos Famosos, Milhão de Famosos. Ela é demais, cara. Eu curto ela demais. Ela é uma amiga minha mesmo. Eu costumo dizer, ela é uma sister. E aí, a gente conversando, ela falou aqui a mesma coisa. Ela falou, meu Deus, cara, já falei isso aí ao vivo, ela falou. Quando apareceu o primeiro pentelho na periquita, branco também, foi punk.
Desesperou.
Foi o fim.
Agora passou. É. O que vier é lucro. Daí pra frente que vier é lucro. É
meu, puta, já, olha, não tem nem isso,
não tem
mais lucro, é só carnê, boleto pra pagar.
Ah, não.
Faz parte, né, faz parte da vida, a gente vai envelhecendo, né.
É um ciclo, né.
É, vai abrindo caminho pros outros, né.
E quanto mais você entender que é isso, melhor.
O que você imagina do seu canal, da sua produção de conteúdo aí pros próximos anos, cara? O que você tem em mente?
É difícil falar assim, porque nesse momento eu tô retomando, sabe? Me reconhecendo, assim, realmente me reconectando com quem eu gostava de ser. Porque teve um período que eu não tava gostando de ser quem eu tava sendo, sabe? Então, nesse momento eu tô realmente buscando entender o que eu quero agora e como eu quero me reconhecer daqui pra frente. Mas quero continuar fazendo as coisas que eu já faço, como review e dicas e tudo mais, só que eu quero expandir isso pra outras pessoas, como eu disse, fazer outros collabs, chamar outras pessoas, ter um estúdio maior, esse é um dos meus maiores planos. Ó, vou falar pra você. Gastar mais em terapia, que isso é muito importante. E esses. Como eu disse pra você, eu tô meio que me encontrando de novo, sabe? Então, talvez eu simplesmente comece a fazer conteúdo de jogo e goste mais, entende? Apesar de gostar muito de tecnologia, nesse momento eu tô mesmo que me descobrindo. De novo.
É, porque uma coisa legal é que falta meninas no ambiente de tecnologia, sabia?
Foi um dos motivos que eu queria ir, né?
Não desista, pelo amor de Deus, cara. Precisa de mais meninas no ambiente de tecnologia, de mais mulheres, tá ligado? Falando em tecnologia pelo ponto de vista delas, de como elas encaram a tecnologia, é diferente, cara.
Mas eu sinto que... Assim, eu... Sempre que eu testo um celular, por exemplo, tô testando agora o S21 da Samsung. Podia falar, você falou que eu podia falar nome de marca aqui.
Lógico que pode, fica à vontade.
E aí, eu tenho uma análise mais de usuário, entendeu? Então, eu não vou pegar o celular e falar assim, olha, na verdade eu falo de características, por exemplo, a bateria, a câmera e tudo mais, esses dados mais, como fala? Específicos,
técnicos.
Assim. Isso, técnicos, essa palavra eu tava procurando. Enfim, mas eu gosto mais de falar da minha experiência com aquele produto, sabe? Por exemplo, travou nisso aqui. Então eu quero falar que ele teve esse problema. E a maioria das vezes, a marca te manda assim, 3 dias. Nossa, você precisa testar isso em 3 dias. Não dá pra você ter uma experiência de realmente entender o que aquele produto te entrega e tudo mais. Em 3 dias, sinceramente não dá. Verdade. E uma coisa que eu tenho muito clara na minha mente é que assim, eu não vim de uma família rica, eu não vim de um lugar que ganhar dinheiro é fácil, entendeu? Então, quando eu falo pro meu público, ó, isso aqui é bom, eu tô sendo 100% sincera porque eu sei que o dinheiro que ele tá gastando naquele produto foi suado, entende? Aquele dinheiro que ele colocou ali, talvez era o único dinheiro que ele tinha para comprar um celular. Então, eu quero que ele realmente entenda o que ele tá comprando e não fica assim, ah, isso aqui vai me entregar uma câmera, uma foto linda, porque tem 48 megapixels, sei lá, dando só um exemplo. Mas no software do negócio, sai uma bosta, entende? Então, eu gosto de fazer essa análise mais de usuário mesmo. E não dá pra fazer em 3 dias. É. Então, eu fico me cobrando, tipo assim, como que eu vou postar um vídeo por dia falando de um review de celular, sendo que tem que ser um negócio mais elaborado. Então, é uma coisa que pega um pouco aqui.
Concordo com você, mas acho que tem aí um ponto crítico aí de um macaco velho do ambiente de tecnologia. Primeiro que eu acho que qualquer marca que deixa um produto pra ser testado menos de 15 dias é uma tremenda sacanagem. Tô falando de smartphone, tá? Pelo menos 15 dias. E te digo mais, quem faz vídeo chamando de review e não passou o SIM card pra aquele produto, não fez review.
Verdade.
Se o cara não passou o SIM card que ele usa pra aquele produto, ele não testou aquele produto de verdade.
Ele não consegue nem fazer uma ligação pra saber se a ligação é chiada ou não. O microfone é chiado ou não.
Algo simples como isso, ou entender o real uso da bateria, porque uma vez que tá com o chip SIM card, ele vai usar a rede.
Usar mais, né?
De celular, que vai usar mais bateria, entendeu? Uhum. Então, coisa simples como essa. Quando você começa a ver essa galera que faz review, muita gente, não é todo mundo, mas tem muita gente, que não colocou nem o chip lá, cara.
É.
O cara não se dá o trabalho de fazer isso pra testar de verdade. E você percebe na hora que ele tá falando que não fez isso. Você percebe. Se você prestar atenção, você percebe. Agora, existe um outro problema. Quando você faz um review, que nem você falou, faça um review de usuário básico. Você tem que abrir todo o vídeo falando, esse aqui é as minhas impressões do produto. Não tem nada técnico. Legal quando você faz isso. Quando você deixar claro. Porque aí você tá falando pra pessoa que, meu, é a sua percepção.
Tá? Uhum.
Mas existe um problema quando você fala só da sua percepção. É quando você deixa o hype interferir. E aí, isso é um problemaço. Porque às vezes você tá no hype de um produto, aguardando ele, com uma expectativa e tal. E você vai criando na sua cabeça, isso é um processo meio automático, às vezes, tem que tomar muito cuidado, tem que se treinar pra não deixar isso acontecer, às vezes acontece mesmo assim, de você achar que o produto é mais do que ele é de verdade.
Concordo. Entendeu?
E existe o contrário também. Cria um hype muito alto. Acha que o produto vai ser. Acha que o produto vai ser fantástico, aí você vê que não é nada disso, aí vai lá embaixo, uma expectativa alta e vai lá embaixo. E você não analisa o produto como ele é. E você se sentiu enganada. Entendeu?
Sim, faz sentido.
Mas quem se enganou foi você mesmo. Você que criou o hype, você que criou a expectativa lá em cima. Então, tirar esse lado emotivo, tirar esse hype da análise é um processo que demora um tempo, eu sei que não é fácil, mas tem que tirar. E aí tem coisas técnicas que vale a pena você fazer e testar, processos de teste que você cria e que não precisam estar no vídeo. É só pra você saber e você não se enganar, entendeu? Quer ver um negócio simples? Muita gente não sabe disso, olha só que interessante. Como é que você sabe que um celular tem um sinal de Wi-Fi ou de rede 4G melhor do que o outro?
Não faço a menor ideia.
Muita gente vai falar que é o número de pauzinhos, né?
Ah, sim, mas estou falando para testar. Não sei como fazer isso para testar. Não, mas
de repente você olha em um e fala assim, ó, nesse smartphone aqui, ó, o Wi-Fi, né, que é aqueles simbolizinhos da antena, né, da emissão da onda de rádio, tem lá três simbolozinhos, né, três pauzinhos. Uhum. O cara olha e fala, nesse celular tem dois, no outro tem três. Ah, o que tem três é melhor. Uhum. Ele pega melhor, a antena é melhor, a recepção é melhor. E não é verdade, porque não existe um padrão no mundo de que cada pauzinho representa o quanto de verdade é bom. Cada fabricante pode mudar o valor, o pauzinho que quiser, entendeu? Uhum. Em qualquer nível de dB, que é como se mede isso. Aí você precisa pegar um software, que tem vários, software de graça, que mede os dBs e você olha. Olha só, esse aqui tá mostrando três pauzinhos, mas na verdade ele tem um sinal pior que o outro, que tem dois. Uhum. Porque a fabricante decidiu que tantos dB vai ser 3 ou 2 ou 1. Esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo maluco? Vem um produto pra você, tá? Uhum. E aí o produto é o seguinte. Em nenhum lugar fala que ele carrega a 30 watts. Mas vem um carregador na caixa de 30 watts. E aí você pega o carregador na caixa e fala, nossa, 30 watts, olha aí, produto carrega rápido. Mas você já testou pra ver se ele carrega 30 watts mesmo? Ou é só o carregador que veio de 30 watts?
Só a etiqueta tá falando que é 30 watts.
Você entendeu? Então, por exemplo, tem esse cabo aqui muito legal, um cabinho que eu comprei recentemente. Você tá vendo esse cabinho? Uhum. Você liga ele em qualquer smartphone. Eu vou ligar aqui...
Ele é tipo C?
É, ele é tipo C, uhum. E ele aguenta até 100 watts, 5 amperes, tá? E aí, quando você liga ele no smartphone, olha o que ele faz. Ele mostra quanto tá carregando. Tá vendo, ó? Não sei se tá fácil pra vocês verem aí. Deixa eu tentar aproximar. Olha lá, ó. Ele tá mostrando quanto que tá sendo a carga que ele tá recebendo do celular. Ele tá medindo a carga. Nesse momento, tá com... 9 watts, que ele já tá 100%, ele nem vai carregar muito, ele vai usar o que tá rolando. Então com esse cabinho aqui eu consigo medir, ó, só conectar. Eu conecto, fica aqui, ó, ele mostra aqui embaixo, ó. Olha lá, ó.
Eu não tô vendo, eu tô sem óculos e eu tô vendo.
Não, mas depois você olha o vídeo, agora ele tá 8 watts, tá vendo? 9 watts, 8 watts, porque ele já tá 100%.
Tem uma luzinha no cabinho, isso que eu tô vendo.
É, ele tem um contador ali, né?
É isso que eu tô vendo.
Então, você que tá do outro lado, você pode pegar essas coisas, né? Tipo, celular esquenta muito. Pô, cara, hoje é tão simples você ter um negocinho desse aqui, ó, que mede temperatura, sabe? Vai lá e mede. Quanto que tá a temperatura desse? Ah, agora tá tanto. Deixa eu ver o outro fazendo a mesma coisa. Ah, tá tanto. Ah, tá igual. Eu achei que tava muito, mas não tá. Tá igual. Isso acontece muito. E isso não precisa ir pro vídeo. É uma coisa que não precisa estar no vídeo, sabe? Isso é uma coisa pra você olhar e você não deixar se enganar, às vezes, por uma coisa ou outra. Porque acontece a gente se enganar. E com esse tipo de coisa, você meio que mata essas dúvidas. Você sabe a verdade, né?
Então... Eu vou até comprar esse negócio de temperatura, porque é uma coisa que eu sempre falo. Gente, tá quente demais,
né? Mas você vai medindo, né? Você mede, você sabe. Putz, meu, geralmente é isso, né? A galera tá falando que não conseguiu ver, ó. Eu vou mostrar de novo. É que tem muita luz
aqui. Gente, é no cabo,
vocês estão vendo, ó. Ele tá marcando aqui, ó. Não tá
vendo, chega pra cá.
Tô tentando mostrar, o problema é o foco. Ele tá ali, ele tá variando, tá vendo? 9, 8.
Dá pra ver uma luzinha, mas não dá pra ler o que tá
escrito. É no cabo. Não, você talvez não dê, mas agora a galera tem certeza que tá vendo. 8.1, ó, tá vendo? 9. Ele tá variando porque tá 100%.
Uhum.
Se eu tivesse um outro smartphone aqui, sem bateria e começasse a carregar. Ele provavelmente ia carregar mais rápido, ele ia puxar mais. Tem um aqui. Uhum. Dá pra mostrar. Quer ver? Eu vou pegar esse daqui, ó. Olha só. E aí eu vou conectar aqui pra galera ver.
Propaganda.
Ó, aí ele começa a carregar, tá vendo? Então ele vai pegar os protocolos de carga, qual é o protocolo que tem? Agora ele tá 2 watts. Aí ele vai começar a carregar o produto, e o produto vai falar, ah, não, eu aceito mais do que isso, porque ele fica conversando, né?
Uhum.
Então o carregador e o produto, eles ficam conversando entre si para entender qual que é a carga que tem que ser entregue ali, né? E aí ele vai aumentando até chegar nas cargas nominais, né? Então, tipo, esse é um exemplo. Tem outros que tem, tipo, 65 watts, 60 watts, 30 watts. Você vê o quanto que ele tá carregando, né? Não sei se a galera tá conseguindo ver aqui. Meu, eu não vou conseguir mexer no foco.
Eu vi no chat. Eles estão conseguindo.
Estão, né? Então, esse é um exemplo de como que funciona. Tá? E aí você tem um cabinho desse que é barato, meu, custa nada, te ajuda, entendeu?
Sim.
Então, essas coisas são importantes. Essas coisas são importantes para as pessoas que fazem, às vezes, o review, ter essas coisas, mas para si, né?
É verdade.
Só para descobrir, só para saber.
Não precisa nem mostrar.
Não.
Só não. Falar, meu filho, isso aqui não entregou, não.
Por exemplo, o Pixel 6. O Pixel 6 saiu e os caras falaram. Uhum. Ele carrega rápido. Carrega super rápido, Quick Charge 4 da Qualcomm, não sei o quê. Beleza. E aí eles vendem um carregador, não vem na caixa, mas eles vendem separado um carregador de 30 watts. E aí um site, o Android Authority, pegou, botou pra carregar e mediu. E ele não carrega mais que 22.
Não.
Se o site não tivesse ido atrás, se o site não tivesse testado, se o site não tivesse mostrado, publicado, ninguém ia saber, ia achar que ele carregava 30 watts.
Que vacilo, hein?
É, né? Por isso tem que tomar esse cuidado.
É.
Né?
Sim.
Mas esse tipo de coisa que você vai desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo. Então, você pretende fazer mais esse tipo de coisa?
Sim. E como eu disse pra você, como a minha análise é um pouco mais de usuária, de levar pra pessoas que não entendem 100% do que tá comprando a informação, sabe? Acho que esse é o meu maior objetivo, assim, tendo um canal. Falar com pessoas que não entendem de tecnologia, nem o mínimo, assim, e contar para elas o que elas estão comprando, o que elas devem esperar, o que significa aquilo, sabe? A minha avó recentemente começou a usar o celular. E, ai, eu tô, tipo, orgulhosíssima. Pensa numa velhinha top, minha avó.
Tô tentando imaginar uma velhinha top, vamos lá.
E aí, assim, por ver a dificuldade dela, né, de começar a usar e tudo mais, porque a tecnologia chegou faz pouco tempo. Então, eu, por exemplo, nasci lá em 96, não tinha celular assim, não. Então, muita gente ainda não entende o que tá acontecendo. E eu quero muito que essas pessoas conheçam o que elas estão comprando, o que elas estão usando. Por exemplo, o Instagram, eu dava muita dica de Instagram. E tinha o tanto de pessoas mais velhas que me mandavam mensagem no Instagram, falando tipo, cara, você me ensinou a fazer isso, mas como é que faz aquilo, sabe? E eu senti um retorno muito legal. Então, eu quero muito levar isso. Eu não quero focar só em reviews. Eu quero levar dicas, quero levar review, quero levar... É mais difícil manter um público oscilando assim nessas dicas, mas eu acredito que tudo isso se converta em tecnologia. Então, é isso que eu quero fazer por enquanto.
Show. Gente, eu já vou abrir para perguntas já, para vocês poderem fazer perguntas aqui para cá. Então, eu dou prioridade para superchats e também para as perguntas compradas com as canecadas, os pontos do canal lá no Twitch. Antes de eu abrir... as canecadas, né? Famosa caneca, tem essa caneca aqui, ó.
Ganha caneca dos quem? Sub?
Não, só de você assistir você vai ganhando, nem precisa ser sub.
Ah, aqueles pontos.
Isso aqui, ó. Você já viu essa caneca?
Não vi, não.
Então, essa aqui é uma caneca da SpaceX.
Chique.
Aqui tá Marte.
Uhum.
E Marte é muito frio, muito gelado em Marte. Não sei se você sabe, as temperaturas são congelantes em Marte. E aí, se fala muito em, a gente popular Marte e terraformar Marte. Então, pra você terraformar Marte, você precisa mudar a atmosfera de Marte, deixar mais quente, fazer um efeito estufa. O ser humano sabe fazer isso. E aí, quando você coloca um líquido quente aqui, ele vai terraformando Marte aqui.
Ah, meu Deus.
É mó legal, cara. Tá vendo? Negócio bobo, Marcel. Que coisa besta. Mas a galera ama. Aí virou as canecadas. Eu me lembro do dia que eu mostrei isso pela primeira vez pro pessoal. O pessoal pirou com o negócio desse. Aí virou as canecadas, os pontos do canal. Então vamos lá, prepare as perguntas, hein? Eu vou fazer a última. É, não deixa de fazer perguntas. Vou fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui. E eu sempre dou uma ajeitadinha nessa pergunta. É sempre a mesma, mas com um temperinho do convidado. Uhum. Pra quem tá começando a fazer um canal de tecnologia agora, uma menina, uma mulher, que tá afim de fazer um canal pra falar de tecnologia hoje, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
É complicado falar disso, porque cada um vai ter uma percepção diferente do que quer fazer, né? Mas se você for uma menina que quer começar, tenha em mente que você vai ser muito, mas muito mais cobrada do que um cara. Então vá preparada principalmente pra lidar com o que você não quer ouvir, sabe? Comentários que você não tá afim de ouvir, fotos que você não tá afim de receber, mas que as pessoas mandam. Então, esteja preparada pra lidar com isso, porque acontece muito. E esteja preparada também, não só na questão psicológica pra lidar com essas coisas, mas pra lidar com o seu público, pra oferecer um conteúdo de qualidade, sabe? Quando eu comecei a fazer conteúdo de tecnologia, eu era extremamente mais amadora do que eu sou hoje, sabe? Então eu comprei um Redmi 5 e fiz um unboxing dele, falei o que eu tava gostando dele, fiz análise de câmera e tudo mais. E muitas pessoas criticaram a forma que eu tava falando, porque eu era muito mais leiga naquilo. Então, estude, tenha consciência do que você tá falando, minimamente, sabe? Você não precisa virar um expert, mas tenha uma base ali. Estude primeiro, faça depois. Simples assim. E comece com o que você tiver. Se você tiver um celular, a câmera da maioria dos celulares hoje em dia já é boa o suficiente. Então comece com o celular. Eu, por exemplo, gravava com o celular e depois eu gravava a tela do celular, dando as dicas. Começa desse jeito aí mesmo, só tenha consciência do seu conteúdo, porque você pode gravar de qualquer forma, mas quem vai te levar a qualquer lugar é o seu conteúdo. E o pecado mortal é não respeitar os seus limites, sabe? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo e eu falo pra todo amigo criador que eu tenho contato, é que você respeite seus limites, que você entenda que você precisa descansar, que você precisa ter um final de semana off, que você precisa ficar com sua família, sair com seus amigos, sabe? Ter uma... não 100% focar naquilo. Eu, pelo menos, foi esse o meu pecado. E eu acho que é por isso que eu tô falando dele. Porque quando a gente trabalha no YouTube, a cobrança lá em cima. Olha os números. Os números estão caindo. Quantos seguidores você ganhou esse mês? Só isso, sabe? Então, você tem que saber lidar com você mesmo e o que você pode entregar.
É. Acho que são ótimas dicas. Porque realmente Obrigada. Você precisa ter o seu momento, cara.
É.
E não é fácil pra ninguém. E assim, você vai ter muita gente metendo o bedelho no seu trabalho. Mas por outro lado, se você tiver uma boa cabeça pra lidar com isso, você também vai achar dicas importantes pra melhorar o seu trabalho ali no
Com
meio.
Certeza. Uhum.
Vamos lá, vamos pro chat.
Bora.
Vamos pegar as perguntas das pessoas, vamos dar uma olhada aqui, prioridades para o superchat. E vem o superchat aqui do Halisson. Halisson TV. Na verdade, ele mandou um super sticker. Ele mandou um tudo bem?
Tudo bem?
Veio também aqui já uma pergunta aqui comprada com as canecadas direto do Twitch da Michelle Cassa, nossa moderadora. Ela disse o seguinte: boa noite, para quem tanto curte aplicativos e rede social no geral, imagina se eu não ia descobrir o seu canal. Aí ela colocou entre parênteses, rimei. Sim, essa moderadora aqui adora comunicação, design, e fiz uma homenagem a você hoje nos stories e te proponho um desafio. Se você ver a homenagem, descubra os apps que usei para editar.
Que da hora, mano!
Você sabe, você conhece. Legal te ver aqui, Canogueira. E ela colocou hashtag adoramos apps.
Um beijo pra você. Qual é o nome dela mesmo?
Michelle Cassi.
Michelle? Um beijo a você, gata. Vou te achar lá no Insta.
Aí é muito legal, porque sempre tem um cara que vem aqui, o Marcio Ortiz, e ele sempre escreve. É.
É.
E ele comprou aqui pra escrever é. E ele escreveu é, como ele sempre faz.
Isso, tá tudo bem.
Ai, cara, é muito engraçado, né, ver a reação da galera. Você percebe essas pessoas que estão sempre presentes ali, que também, né, conseguem trabalhar com isso melhor também, né? Tipo, de brincar com a situação e virar, né? Virar o meme do canal, né? A gente acaba tendo pessoas que viram memes, né? Sim. Tem muitos no seu canal?
De meme, não. Mas, por exemplo, quando eu tô gravando vídeo, por exemplo, e aí eu uso uma coisa determinada, eu sei que aquela pessoa vai comentar: ai, cara, adorei que você usou isso, sabe? A gente cria um vínculo com aquela pessoa.
É mesmo, eu queria mesmo. Ó, oh, Ananda Nogueira, o que que é, sua irmã?
É minha irmã.
Ah, matei.
Ela tem canal, hein?
Ela tem canal? Seguir... Ah, vai ter que vir aqui na Missiona One, então, você é criador de conteúdo. Qual a idade?
Ela é de menor. Ainda
aí, tá, aí vai ter que chamar a mãe pra... Putz, o pai...
Minha mãe é gente boíssima. Minha mãe é gente boíssima.
Tá bom, aí nós vamos ver, vamos marcar isso aí. Aí a Ananda Nogueira falou assim: como você se sente tendo uma irmã também, olha como ela puxa a brasa pra sardinha, tendo uma irmã também fazendo vídeo no mesmo rumo que você, só que na versão iOS? Muitas pessoas compararam a gente. Te incomoda ou já incomodou em algum momento? Essa pergunta aqui tá muito escrachadinha, hein?
Tá, tá muito. Mas, assim, eu sou muito orgulhosa dela. Muito orgulhosa dela. E, principalmente, ela sempre fala que faz isso por causa de mim, né? Então, pensa como eu fico. Eu sou muito, muito ligada às minhas irmãs. Queria deixar claro aqui meu amor pra vocês. Um beijo. Pra toda a minha família, queria mandar um beijo pra vocês. Enfim. E aí, quando ela começou a criar e tudo mais, ela parou um tempo e depois voltou. E aí ela fala que ela continuou por causa que ela viu o meu exemplo, né? Então eu me sinto muito orgulhosa dela. Ela é tipo assim, meu xodózinho, neném. Ela tem 15 aninhos, um bebê, e é isso. Eu sou muito orgulhosa. E a questão de se me incomoda, não me incomoda em momento nenhum. Só que eu tenho aquele receio do tipo, e se incomodá-la, entende? Ser comparada a mim. Porque eu acredito que ela vai me passar em números em breve, que ela é muito mais simpática do que eu. Mas hoje em dia eu sou maior que ela nas redes. Então eu fico pensando, será que ela não se incomoda de as pessoas às vezes achar que ela sou eu, que a gente é muito parecida também, sabe? Então às vezes tem essa comparação, mas pra mim eu fico orgulhosa de ser comparada a ela. Mas eu não sei o que ela sente em relação a isso.
É lógico que ela se sente orgulhosa de ser comparada com você também. A rasgação de seda hoje na Missiona One tá violenta, meu Deus do céu. Mas faz parte, é legal ter gente que apoia, gente que tá do seu lado, é legal pra caramba. Cauane Caetano falou o seguinte. Ela falou o seguinte.
Virou amiga.
Pois é, ela escreveu aqui, ó. Ká, qual a melhor parte de trabalhar no YouTube?
A melhor parte é estar aqui, por exemplo, no meu quarto, na casa dos meus pais, de boinha, trabalhando. Não preciso, por exemplo, pegar um metrô, não preciso pegar um ônibus para ir trabalhar, ou simplesmente um carro, tipo, deslocar 20 quilômetros para chegar no trabalho e tudo mais. E eu acho que muita gente, amigos meus, falam: nossa, meu Deus, é muito difícil trabalhar no YouTube. Você já teve que pegar metrô lotado, ônibus lotado, sabe? Pegar chuva, enxurrada? Não teve, né? Então, para de reclamar, meu amor.
Eu já. Eu já e muito. Bom, aí chegou aqui mais uma pergunta que foi comprada aqui com as carecadas, os pontos do canal, pelo Piter, que é nosso moderador aqui também. Ele diz o seguinte: quais são ou seriam outros tipos de conteúdo que você gostaria de fazer, mas está focada no nicho tech?
Eu gosto muito de jogar e eu gosto muito de vlogs, sabe? Inclusive eu tenho dois canais paralelos, um de vlogs e um de jogos, que estão literalmente estacionados, parados, com o freio de mão puxado mesmo. Porque eu não tenho tempo nem sanidade pra manter três canais ao mesmo tempo, sabe?
Depende muito do nível, né, que você exige, né, de qualidade do canal, fica difícil mesmo.
Assim, nos canais de vlog e de games eu posto coisas muito simples, sabe? Sei lá, sai um jogo grátis na Epic Games que eu gosto. Aí eu vou lá e posto, falo: gente, olha, esse jogo é top, corre lá e resgata. É isso que eu faço. Eu não tô conseguindo dedicar o tempo, por exemplo, de jogar o jogo que tá no hype. Entende? Impossível. É, um jogo que eu queria muito jogar, que eu não joguei até hoje, que era Assassin's Creed Valhalla, sabe?
Nossa, tô louco, Assassin's Creed Valhalla.
Sim, eu queria muito jogar, mas como que faz? O jogo tem 300 horas, eu só tenho duas.
Aos poucos, né? Vira uma novela. É. Uma novela nórdica.
É. Então eu queria muito postar esse tipo de conteúdo. É, o último jogo que eu joguei grande lá no canalzinho de games foi... Tell Me Why, você jogou?
Não.
É um jogo sensacional. É um jogo de história, você vai tomando as decisões. E no final, tem final diferente pra cada decisão, né? E o meu final, mano, eu chorei. Assim, nossa, foi ótimo o jogo. Recomendo, galera.
Chegou aqui mais um superchat do Caio Augusto Ledra. E ele falou o seguinte, Kaká... E os dentinhos branquinhos? KKKKK, conta pra ele, te amo. E agora? Que história é essa? Dentinhos branquinhos? Como assim? Conta pra ele.
Pra vocês, tá muito bom.
Não. Pode voltar aqui.
Caio, dona K. Meu Deus. Caio. Que isso, Caio? Então, é um vídeo que eu fiz, acho que foi um dos primeiros, terceiro vídeo do canal, não sei, que eu... fiz um vídeo falando como que você poderia clarear os seus dentes super rápido, entendeu?
Super rápido.
É uma receitinha pra você usar naquele evento, mas depois... Não, é óbvio que não ia manter, né? Mas eles usam esse vídeo pra me zoar num grau que você não tem noção. Porque eu faço um esquetezinho no começo do vídeo, sabe? E aí, eu não lembro direito, mas eu acho que a menina não tinha dinheiro pra fazer o clareamento. Aí eu vou falando, é receita pra você. Aí eu faço esse... Ai, meu Deus. Que vergonha. Esse vídeo é uma vergonha sem tamanho. Uma
palhaçada. Qual é a receita? Qual é a receita? Só por curiosidade.
Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é uma colher de suco de limão, uma colherzinha de chá de ficar bordado. E eu acho que é isso. Eu não tenho certeza, faz
lá. Ah, meu Deus do céu. A cultura brasileira, o limão cura tudo, mano. Mata Sim. tudo. É limão Sim. e Coca-Cola. Mistura os dois que você faz tudo.
É verdade. Até clarear os dentes.
É.
Tá, e ó, cortou a amizade.
Chegou outro superchat. Outro superchat aqui do Diogo Neves. Obrigado pelo superchat, Diogo. Ele diz o seguinte: ei, chama o físico Felipe Ghisoli para o MC Onawan. Cara, a melhor maneira é marcar a pessoa lá no Twitter, marcar o criador de conteúdo que você curte lá no Twitter com arroba, e me marcar também com arroba e falar, pô, seria legal te ver lá no programa do Marcel MC Onawan, que aí eu chamo a pessoa, eu chamo quase todo mundo, cara, que me marcaram lá, eu chamei. Alguns não têm agenda às vezes, fica difícil conciliar o horário e tal, mas, meu, a gente sempre dá um jeito. Obrigado aí pela dica. E, meu, vê se marca lá, porque aí ajuda, tá? E, gente, essas foram as perguntas de hoje. Essa foi a Ká Nogueira. Ká Nogueira, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a você pelo convite.
Peraí. Para. Ó, é a última pergunta que entrou, porque comprou aqui com os pontos, tá? Foi o Kéfer Henrique, ele falou o seguinte: Ká, como você se imagina... Como você se imagina para daqui 10 anos, com seus 35 aninhos? Essa é a última, hein? Vai.
Ó, primeiramente, muito obrigada, Kef, por fortalecer. O Kef é meu moderador lá da Twitch. O Kefer e o Caio são os moderadores da Twitch. Então, deixa eles me zoarem. Eles têm essa licença poética.
Liberdade.
Liberdade. É... Mas, assim... Eu quero estar mais tranquila, sabe? Ter uma estabilidade. A gente nunca tá realmente estável. A gente sempre vai querer alguma coisa a mais. Mas eu quero pelo menos pensar assim, meu financeiro tá ok, eu posso fazer o que eu quero. Pelo menos é o que eu busco atualmente, sabe? Tá tranquila aos 35 anos. É, uma coisa que eu, às vezes, me pego pensando muito... É essa questão de, tipo, o que, que vai acontecer depois dos 30? Porque a gente chega nos 20 e fala, muito tempo. Aí chega nos 25 e fala, meu Deus, os 30 tá chegando. O que, que vai acontecer? Então, quero lutar aí pela minha estabilidade, não só financeira, mas também profissional, sabe? ter um nome forte na internet, porque querendo ou não, eu só tô começando.
É isso aí. Obrigado, Ká. Valeu mesmo pela sua presença. Diz pra galera aí onde é que eles te encontram e deixa o seu recado.
Ó, você me encontra no YouTube e no Instagram. É as únicas redes sociais que eu tô ativa atualmente, sabe?
De verdade.
Verdade, você vai realmente me encontrar lá, sabe? Não vou mentir pra você falando que eu tô na Twitch, não tô. Mas queria, não tô. É, Ká Nogueira no YouTube, Ká Nogueira no Instagram também, digita lá, você me encontra. Eu sou muito legal, prometo pra vocês lá me conhecer. E é isso. Um beijo, foi muito legal conversar com
vocês. Obrigado, Ká, foi do caramba. Beijo, até a próxima, tchau.
Beijo, até a próxima, tchau, Marcel.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.